Amém, amém. Texto que está no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Um texto muito conhecido da maioria de nós, mas um texto que sempre pode nos ensinar algo a mais por sua riqueza e detalhes tão fantásticos nesse texto. Lucas, capítulo 15, e eu vou fazer a minha leitura, como sempre, na versão A Mensagem. Então não se assuste se tiver uma outra parte diferente. Mas Lucas 15, a partir do versículo 11, o texto diz o seguinte: Ele contou outra história. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: Quero minha herança agora mesmo. O pai, então, dividiu a propriedade entre os dois filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidades. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso fez cair na realidade. Ele pensou: Os empregados do meu pai têm três refeições por dia. E eu estou aqui morrendo de fome. Já sei. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai: Pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou seu discurso: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: Rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo, não está mais perdido, foi achado. E a festa começou. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor já fez, falou e pela forma como o Senhor já está se relacionando conosco essa noite. Mas pedimos mais, Pai. Queremos realmente ter um encontro contigo essa noite. Queremos ouvir mais do Senhor. Queremos aprender mais sobre o Senhor. Queremos nos relacionar mais com o Senhor. Nós pedimos isso agora e fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É interessante pensar e perceber que nós nunca vivemos em um mundo ou em um período sem fome no mundo. Você e eu, desde que nós nascemos, e não importa qual a sua idade, você nunca viveu um momento no mundo onde não houvesse fome, onde não houvesse pessoas com fome, pessoas passando literalmente mal por fome. Mas, embora nós nunca tenhamos vivido nesse mundo, nós sonhamos com esse mundo. Nós sonhamos e oramos porque acreditamos que esse mundo é possível. Nós sonhamos, oramos e agimos para que todas as pessoas, em todos os lugares, de todos os tipos, não tenham que passar fome e que possam viver em um mundo onde não existe fome. É verdade que no Brasil, nos últimos anos, por conta da economia e principalmente dos projetos sociais, nós conseguimos reduzir absurdamente a fome por aqui. Conseguimos tirar o país do mapa da fome. Pessoas que não tinham nada, que eram subnutridas, agora têm acesso à comida e não passam mais fome. Mas também é verdade que ainda no Brasil existem milhões de pessoas passando fome. Não apenas no Brasil, mas na África, na Europa, na América do Norte, na América do Sul, em qualquer lugar, em São Paulo, na Ibabe, talvez dentro da sua própria casa, sempre tem alguém passando fome. Sempre tem alguém sentindo falta de comida para se alimentar. Porque a fome está presente. A fome está entre nós. Todos nós temos que lidar com ela, sofrer por ela ou perceber que ela está presente, fome, nos nossos dias. Nesse texto que nós lemos, Jesus, um pouco antes de contar essa história, está com um grupo de pessoas, digamos, de reputação um pouco duvidosa. Pessoas que não seguiam as leis morais e nem as regras dos judeus. Pessoas que viviam como bem entendiam, sem dar satisfação de nada para ninguém. Muito provavelmente, nesse grupo tinha prostitutas, cobradores de impostos, tinha adúlteros, tinha muitos pecadores, pessoas que a sociedade não curtia e que ainda não curte nos nossos dias, mas pessoas que adoravam estar com Jesus, que gostavam de se relacionar com Jesus, de sentar para ouvir as histórias de Jesus. Mas ao estar sentado com essas pessoas, ou conversando com essas pessoas, um outro grupo de pessoas se aproximou de Jesus, que era o grupo dos líderes religiosos. Os religiosos que seguiam tudo à risca. E esses religiosos ficaram enfurecidos em perceber como Jesus conseguia se relacionar com aquele tipo de gente. Como Jesus conseguia sentar à mesa com aquele tipo de gente. Como ele conseguia se sentir um velho amigo daquele tipo de pessoa, daquele tipo de gente, daquela classe que estava ali com ele. E por conta da reação desses líderes religiosos, por conta da indignação dessas pessoas, Jesus então decide contar algumas histórias. E entre essas histórias, ele conta a famosa história dos filhos perdidos, do filho mais novo perdido e do filho mais velho perdido da mesma forma. Uma história que começa com o filho mais novo indo ao encontro do pai e falando: pai, antecipa a minha herança, porque eu não quero mais ficar aqui. Me dá a parte que o Senhor me deve, porque eu não vou mais ficar aqui com você. Então o pai entrega o dinheiro, entrega tudo o que aquele filho receberia. E depois de um tempo o filho parte para um país distante. Mas ao ficar nesse país, ele perde tudo o que ele tinha. Ele se vê já sem nada em mãos, e já sem ter nada à sua volta. Ele não tem mais dinheiro, ele não tem mais amigos, ele não tem mais diversão, ele não tem mais nem comida. E ao se ver nessa situação, ao observar a situação que ele vivia, Um homem aceita que ele trabalhe com os porcos, mas ninguém lhe dava nada por aquilo. Até que um dia ele se vê com vontade, com desejo de comer a lavagem dos porcos. E quando chega esse dia, aquele homem percebe: eu não tenho mais nada. Eu não sou mais nada. Eu não tenho mais ninguém. Mas ele ainda tinha fome. Ele não tinha nada, mas ele tinha fome. Ele não tinha ninguém com ele, mas ele tinha fome. E é impressionante perceber como essa história ainda está presente nos nossos dias. É impressionante reparar como nós observamos essa situação ainda nos nossos dias e muitas vezes como nós vivemos essa situação ainda nos nossos dias. Porque nós vemos fome em todos os lugares aonde nós vamos. Nós lidamos com a fome, nós sofremos pela fome, nós observamos a fome. Todos os dias, absolutamente todos os dias, nós vemos alguém com fome na nossa frente ou à nossa volta. Em todos os lugares que nós vamos, nós observamos que alguém está com fome, que alguém ainda passa fome. Hoje, para você ter uma ideia, ainda existe 66 milhões de crianças que frequentam a escola primária e que, enquanto elas estão na aula, elas passam fome. 66 milhões de crianças que, dentro das escolas, ainda passam fome porque elas não têm nada, absolutamente nada. 33 milhões dessas crianças se encontram só na África. Se encontra só na África. Mas não são apenas crianças que passam fome. Não é apenas na África que existe a fome. Porque talvez a pior fome que nós, você e eu, temos que lidar hoje em dia, não é a fome física de um alimento, mas é a fome de alma, que cada vez mais está presente nas nossas vidas. Não é um buraco no nosso estômago, mas é um buraco na nossa alma. Não é um buraco que precisa ser preenchido por um prato de comida. É um buraco que precisa ser preenchido com alguma coisa que, na maioria das vezes, a gente não sabe o que é. Não é de se estranhar que nós vivemos em uma sociedade e em uma geração onde nós nunca tivemos tantas opções nas nossas mãos, de comida, de lazer, de relacionamentos, de diversão, de qualquer coisa, de trabalho, de formação. Nós temos tudo, mas parece que esse buraco ainda existe aqui dentro e nos incomoda cada vez mais. Eu, mês passado, participei da ação Os Invisíveis, do IBAB Jovem. E nós temos feito essa ação todos os meses, desde agosto. Em uma dessas ações, eu encontrei um morador de rua e nós estávamos com um saco de café da manhã, com pão, bolo, suco, café. E nós sentamos para conversar com aquele morador e a gente falou: a gente trouxe café para ficar com você. E ele respondeu: eu estou bem, eu não preciso de comida, mas se vocês quiserem ficar, eu preciso conversar. Eu não preciso mais de comida, tem gente que vem aqui dia após dia e me oferece comida, mas eu preciso conversar, porque tem um vazio aqui dentro. Cada vez mais nós temos que entender e perceber que não existe apenas a fome física que está presente em muitos lugares ainda hoje em dia, mas existe a fome de alma que nos assola dia após dia, especialmente jovens, especialmente de classe média, especialmente que frequentam igrejas. Porque essa fome nos faz, ou faz com que vocês procurem opções para sanar, para acabar, para preencher. E então vocês, ou nós, vamos nas drogas, acreditando que é possível matar essa fome. E nada acontece. Nós vamos no sexo e percebemos que nada acontece. Nós vamos no trabalho com uma boa formação e percebemos que nada acontece. E nós vamos na religião acreditando que alguma coisa vai mudar, mas nós somos surpreendidos porque nada acontece. Porque nada disso é capaz de preencher esse vazio que está aqui dentro. Nada disso é capaz de matar essa fome, fome de alma, fome que está aqui dentro e que às vezes a gente não percebe. Porque nós somos pessoas que têm tudo, mas ainda têm fome. Nós somos pessoas cercadas e rodeadas de multidões, mas nós ainda temos fome. Nós ainda temos fome. Porém, eu acredito e tenho certeza que ainda existe esperança. Ou ainda existe a boa esperança. Porque nessa passagem que nós lemos, Jesus conta a história sobre os dois filhos perdidos. Sobre o filho mais novo, completamente perdido. E sobre o filho mais velho, completamente perdido. A história onde o mais novo, ao pegar o dinheiro, sai para outro país, perde tudo o que tem, acaba com tudo o que tem e se percebe ainda com fome. Se percebe com tamanha fome que ele se sujeita a ir com os porcos para ver se encontra alguma coisa capaz de matar essa fome. Mas ao estar ali com os porcos, ele percebe algo diferente. Ou algo diferente muda na sua visão. Porque ao estar com os porcos, aquele filho mais novo, ele tem saudade de algo que ele nunca tinha vivido. Porque ele pensa, os empregados do meu pai vivem bem. Os empregados do meu pai comem bem as três refeições. Mas naquela época e naquela cultura, aquele jovem não teria ou nunca tinha vivido um dia com um dos empregados do seu pai. Ele, com toda certeza, nunca tinha feito uma refeição com os empregados do seu pai. Mas ele sente saudade de viver o que ele nunca tinha vivido. Ele sente vontade de viver o que ele nunca tinha experimentado. Mas por conta disso, ele decide voltar. Ele decide caminhar de volta para a casa do pai. E nesse caminho ele prepara um lindo e belo discurso, pedindo perdão, pedindo para que o pai o aceite de volta. Mas é fantástico ver esse texto e perceber que o pai avista aquele filho de longe. Como é que o pai, tendo passado tanto tempo do seu filho ter ido embora, ainda ficava na porta, observando para ver se o filho ia surgir? Como é que o pai ainda avista aquele homem lá de longe? Mas o texto diz que o pai o vê de longe. E o velho corre na direção do filho. O velho corre naquele filho, abraça aquele filho, beija aquele filho, aceita aquele filho, perdoa aquele filho. Aquele pai, ele nem ouve o discurso do filho. Ele não ouve nada o que aquele menino tinha preparado para falar. Porque o que aquele pai quis fazer não era ouvir o filho, mas era abraçar o filho e matar a fome do filho. Era beijar o filho e matar a fome do filho. Era entregar roupa e matar a fome do filho. Entregar um anel e as sandálias e matar a fome do filho. Entregar uma novilha e uma festa e matar a fome do filho. Porque aquele filho, ele não sabia. Ele imaginava que na casa do pai só existia comida de sobra. Mas quando ele chega, ele percebe que na casa do pai, além de comida de sobra, tinha roupa de sobra, tinha anel de sobra, tinha amor de sobra, tinha graça de sobra, tinha perdão de sobra. O filho que não tinha nada, de repente se vê com tudo. O filho que não tinha ninguém, de repente se vê com o pai. Mas talvez a lição mais fantástica que eu vejo nesse texto é perceber que ao responder daquela forma, ou ao agir daquela forma, aquele pai mostra também quem poderia, da mesma forma, matar a fome dos filhos que continuavam com fome. Ao mostrar o seu agir, ao caminhar daquela forma, o pai mostra quem também pode matar a fome daqueles que ainda sentem fome. Porque a roupa não era do pai. O anel já não era do pai. A sandália já não era do pai. A novilha, a casa, nada era do pai. Porque ao dividir a herança, o mais novo levou tudo o que tinha. E tudo o que ficou já era do mais velho, já não era do pai. Mas é interessante lembrar que Jesus não estava contando aquela história para emocionar os seus ouvintes. Ele não estava contando aquela história tendo foco principal as pessoas de reputação duvidosa. Ele estava contando aquela história para mostrar para os filhos mais velhos, para os líderes religiosos, o que eles poderiam fazer, mas que eles não estavam fazendo. Porque todo mundo que tem um encontro com o pai percebe que, na verdade, tudo que tem não é seu, porque veio do pai e volta para o pai e fica disponível para que o pai use com quem tem fome. Todo mundo que tem um encontro com o pai percebe que tudo que tem já não é seu, porque tudo que ele tem veio do pai. Tudo que ele tem volta para o pai. E o pai distribui de acordo com aqueles que estão falando: eu tenho fome e eu estou voltando para casa. Mas aquele filho mais velho não sabia que ele tinha uma fome da mesma forma que o filho mais novo. Ele não sabia que enquanto o filho mais novo saiu de casa por causa da fome e voltou para casa com fome, ele, como o mais velho, ficou na casa com fome e permaneceu na casa com a mesma fome. E o que Jesus mostra para eles é: vocês estão com fome, mas vocês dois são convidados para entrar na minha festa. Porque todo aquele que se encontrar realmente comigo, como pai, vai entender que a sua fome foi sanada. Mas não apenas isso, vai entender que o que ele tem está disponível para matar a fome de todos os outros. Seja ela de alimento, seja ela de alma, seja ela do que for. Para matar todos os tipos de fome. Todos os tipos de fome. E eu penso que nós precisamos nos lembrar mais uma vez dessa história. Precisamos nos lembrar e, inclusive, nos avaliar para perceber se talvez nós não ainda sejamos como um dos filhos, sabendo que ambos estão perdidos. Se nós não continuamos, mesmo frequentando igreja, mesmo em busca de uma religião, se nós ainda não estamos com fome, concentrando tudo o que nós temos, não distribuindo nada do que nós temos, não partilhando nada do que nós temos, porque nós acreditamos que o que temos é nosso e que nós não precisamos do Pai. E eu queria te convidar a, essa noite, você se reavaliar, você se perguntar mais uma vez: será que você não se encaixa? Ou será que nós não nos encaixamos na categoria de um desses filhos? Será que nós não estamos querendo correr pelo mundo para matar uma fome que nós, no fundo, no fundo, sabemos aonde ela pode ser sanada? Ou será que nós não estamos dentro de uma instituição, em busca de uma religião, mas da mesma forma acreditando que nós vamos matar uma fome, mas que no fundo, no fundo, nós sabemos aonde ela pode ser sanada? E eu queria convidar o Gerson e toda a banda a vir aqui cantar mais uma canção. Enquanto ele canta, eu quero te convidar a você, no seu lugar, do seu jeito, no seu canto, se perguntar: Senhor, será que eu não estou concentrando tudo que eu tenho para mim, achando que eu não preciso de Ti? Em outras palavras, será que eu ainda não estou com fome, Senhor? Ou talvez você se perguntar se você não está procurando esse alimento ou matar essa fome em um país distante, curtindo a vida doidada, sem entender que não é lá que essa fome será sanada. Porque a fome está presente aqui entre nós. A fome, ela se faz presente na nossa igreja, nas nossas casas e nas nossas vidas. Mas nós não podemos nos esquecer que existe um Pai que vê de longe, na expectativa de uma hora esse meu filho vai voltar. Nem que seja uma hora ele vai sair de casa, porque ele vai entender quem é capaz de matar essa fome. E ao matar essa fome, ele vai falar: filho, agora vamos me ajudar. Vamos ser agentes de transformação, porque tem muita gente com fome. Amém.